Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que nos acompanha. Está começando a edição de número 834 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Apresentação de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Colaboração das estagiárias Raquel Cacitas, Heloísa Gonçalves e Paloma Ferraz. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é quarta-feira, 5 de julho de 2023. Em Londrina, dia de céu claro e sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima durante a manhã foi de 10 graus, podendo chegar a 23. Vamos aos destaques. Com 39 emendas, pacote do governo para o funcionalismo segue para a sanção. Liderança sindical dos servidores técnicos da UEL considera avanços com reservas. Pontua que governo compensou data base defasada por 7 anos no plano de cargos e salários da categoria. Já o PCCS docente ainda não foi aprovado. Curso de Relações Públicas da UEL completa 50 anos. Inscrições para concurso da logomarca premia vencedor com R$500 e se encerram hoje. Programa Minha Casa Minha Vida chega às áreas rurais do país. A reportagem é destaque na coluna Conexão Agro. Festival de Música de Londrina começa neste domingo, dia 9. Ouça hoje Luciano Silva, que vai dar curso de improvisação musical e oficina de jazz e MPB. E uma reportagem sobre a ampliação dos espetáculos de arte engajada e ligada às questões identitárias no Filo 2023.
A UEL e você.
Deputados concluem votação de projetos e aprovam reajuste de 5,79% no salário de servidores do Paraná, referente à data base, e aprovam reestruturação de carreira em diversas categorias. Em sessão na Assembleia Legislativa nesta terça-feira, o presidente da ASUEL Sindicato, entidade representativa dos servidores técnicos administrativos da UEL, Marcelo Seabra, comenta que a categoria considera a aprovação importante, mas vê os avanços com reservas.
Basicamente, nós tivemos a alteração da tabela salarial e ela variou, foi bastante diversificada. Nós tivemos valores até significativos, outros nem tanto, o que fez com que parte da categoria se sentisse contemplada, mas uma boa parcela achou que foi insuficiente. E é exatamente esse segmento que não foi contemplado que a gente pretende futuramente estar discutindo com o governo a possibilidade de um ajuste.
Seria a classe dos operacionais?
Exatamente. De um modo geral, os operacionais tiveram um reajuste muito baixo, muito aquém do que os demais servidores tiveram, né? O pessoal do nível médio, superior, eles tiveram um ajuste, acabou, de modo geral, compensando as perdas que nós tivemos ao longo desses 7 anos. É bom lembrar que esse PCCS veio para compensar essas perdas. Nós já estamos 7 anos sem reposição, perfaz um total já de 42% de perdas, e agora com esse PCCS o governo resolveu conceder, ao invés de conceder a reposição salarial, que foi somente 5,79, né? Ele fez esse ajuste na tabela, o que possibilitou que as pessoas tivessem um ganho no seu salários, assim recuperando a perda que havia ao longo desse tempo.
A questão dos operacionais, Marcelo, houve um diálogo com qual liderança e também sabemos que daqui a pouco tem um recesso parlamentar. Então essa discussão será retomada pós-recesso.
É, já na semana que vem a gente pretende estar procurando o deputado Tercílio Turini, porque numa fala do líder do governo, o deputado Hussein Bacri, ele fez menção ao deputado Tercílio dizendo que pretende dar continuidade à discussão das universidades, no caso da situação dos técnicos das universidades. E o que nós entendemos é que ele se referia exatamente aos operacionais. Então nós vamos buscar dialogar com o deputado Tercílio para ver a possibilidade de fazer esse ajuste ainda esse ano. A intenção nossa é apresentar uma proposta que consiga trazer essa recuperação na tabela salarial para os operacionais, para que eles sejam finalmente contemplados.
Essa questão dos operacionais ainda é um início de diálogo que haverá. Mas como é que funciona se o PCCS foi aprovado?
Primeiro que nós temos 180 dias para rever o PCCS. É de praxe que quando ele é aprovado, a gente tem um prazo para poder fazer correções. E a ideia nossa, então, é juntamente com o deputado, vamos procurar inicialmente Tercílio Turini, uma vez que houve essa abertura do líder do governo para que houvesse esse diálogo, para tentar mudar especificamente, no caso dos operacionais, os valores que foram apresentados na tabela, que a gente entende ficaram muito aquém. É claro que vai precisar que o governo concorde, porque como traz impacto financeiro, não é possível apresentar uma emenda vinda do legislativo sem a anuência do executivo. Ou seja, na verdade, ele vai dialogar junto à Casa Civil, apresentar a proposta e ela deverá vir do próprio governo, com a mediação dos deputados. E o governo, sim, apresenta essa proposta, ela é votada na Assembleia e é feita a modificação no PCCS. Assim, recém-implantado, mas passível de ser modificado. E a gente vai estar aproveitando esse período também, de 180 dias. A ideia é que, se tudo der certo, até o final do ano a gente tenha essa mudança.
A categoria considera uma vitória essa reestruturação do PCCS e o índice de 5,79% de data base?
Temos uma avaliação aqui um pouco diferente. Assim, ela foi, de fato, mais parcial. Não podemos esquecer de que passamos todos esses 7 anos sem reposição, ou seja, se tivéssemos tido a reposição ao longo do tempo, nós estaríamos mais ou menos com os salários que hoje está sendo proposto pelo governo, que será pago ainda em agosto. Então, a gente já estaria recebendo algo que entendemos ser de direito. Outra coisa que é importante sinalizar, a mudança na forma de progressão na carreira. Antes nós tínhamos 3 tipos de avaliações, que era por tempo, avaliação propriamente de nota que recebia e capacitação. E todas essas permitiam que, somadas, ao longo de 5 anos, nós tivéssemos 5 promoções, 5 elevações de nível. Desculpe, 4, porque eram 2 por capacitação, 1 por avaliação e outra por tempo. O que daria, em média, 1 a cada 15 meses. E agora nós teremos 1 a cada 2 anos, ou seja, 24 meses, e ainda exigindo que haja cumulativamente 2 avaliações positivas. Então, na verdade, se for fazer as contas direitinho, vai descobrir que ele se tornou mais rigoroso, a forma de promoção na carreira será mais lenta do que vinha anteriormente. Então, é preciso ver esse quadro com bastante reservas. Claro que, diante da situação que nós vivíamos, não havia outra opção que não aceitar, mas ela foi imposta, não houve diálogo com as lideranças sindicais, nenhum item que nós apresentamos para mudança, para que ele fosse melhorado, foi aceito. Por exemplo, das pessoas que se qualificam e aí teriam uma ascensão mais rápida na carreira, com promoção, no quadro atual, a cada 5 e 10 anos teria essa promoção, e na proposta que eles fizeram inicialmente seria assim. No entanto, a que veio a ser aprovada coloca um tempo de 7 e 15 anos, que a gente tem de ser muito longo, muito tempo muito longo. Ou seja, o quadro ele trouxe, de modo geral, uma recuperação na tabela salarial, mas também trouxe alguns pontos que não são assim tão positivos. Tem um outro ponto ainda sobre o PCSS que a gente vê como preocupante. Apresentamos uma emenda, mas não foi encaminhada. Diz respeito a quem recebe gás, salubridade, periculosidade. Bom, nós encaminhamos uma emenda também porque está previsto para as pessoas que recebem gás, que é gratificação por atividade de saúde, insalubridade, periculosidade e outros benefícios, de que eles deixariam de contribuir para a Paraná Previdência. E nós entendemos que isso é um prejuízo para a pessoa. Imagine que ela tenha contribuído já há 25 anos sobre esses benefícios e agora estaria desobrigada de fazer essa contribuição. O que vai acontecer? Existem duas possibilidades: de que ela receba proporcional somente ao tempo que ela contribuiu, o que não é interessante, porque ela gostaria de contribuir todo o tempo que esteve recebendo o benefício, e a possibilidade pior é de que simplesmente não receba. Ou seja, foi descontado durante todo esse tempo e a pessoa não vai receber a aposentadoria com o valor proporcional a esse benefício. Então, o que nós estávamos solicitando é que mantivesse o desconto da Paraná Previdência para efeitos de aposentadoria. Essa emenda também não foi aprovada, embora ela não tivesse nenhum impacto financeiro, poderia ter sido apresentada por um deputado e apreciada na votação. E o que nós vamos fazer agora, nesse período também, é tentar resgatar esse outro ponto.
Marcelo Seabra, presidente da Asuel Sindicato, entidade representativa dos servidores técnico-administrativos da UEL. Quanto à aprovação do plano de carreira docente, o Comando Estadual de Greve das Universidades Públicas do Paraná segue pressionando o governo pela aprovação. Nós estamos agora por telefone com o professor César Bessa, que é o presidente do Sindiprol Aduel, a entidade representativa dos professores da Universidade Estadual de Londrina. O professor está chegando de Curitiba e vamos atualizar as informações sobre o diálogo com o governo do estado a respeito do plano de cargos e salários da categoria. Professor César Bessa, boa tarde.
Boa tarde.
Professor, então, está chegando de Curitiba. Quais são as informações até o momento?
As informações é que esses dois primeiros dias da semana, segunda e terça-feira, estivemos em Curitiba, junto com os demais servidores do Executivo. Tivemos contato na segunda-feira pela manhã com vários deputados da base aliada do governo, no sentido de a gente tentar impedir aí a proposição do governo do estado com o projeto de lei que visava estabelecer o índice de 5,79% de reajuste com compensação dos 3,39% que nós já tínhamos ganhado em ação judicial. Essa compensação, portanto, seria prejudicial e não se completaria aquilo que o governador determinou, que seria pagamento pelo menos da inflação de 2022. Ou seja, nós vamos receber apenas 2,4%. E nesse aspecto, realmente foi uma frustração muito grande. Agora, havia uma outra proposição, que era a proposição de supressão da data base do mês de maio. E nessa questão, pelo menos, a gente conseguiu a mantença da data base. Isso é muito importante para as próximas manifestações e reivindicações dos docentes e dos demais servidores do Executivo do Estado do Paraná. E foi mantido isso com votação na Assembleia nesse sentido. No que tange ao plano de cargos, carreira dos docentes universitários, nós conseguimos, junto ao líder Hussein Bakri, que é o líder do governo na Assembleia Legislativa, nós conseguimos com ele uma reunião para terça-feira que vem, na Casa Civil, com o assessor Luciano, que é assessor direto do Ortega, né, e é responsável pela direção dos assuntos técnicos, né, e ele está cuidando diretamente com o plano de cargos e carreiras e salários dos docentes universitários. Nós entendemos que isso é muito importante, porque nós vamos aí ter noção se existe uma contraproposta por parte do governo àquilo que foi apresentado pela SET, à CEAP e ao próprio governo enquanto plano de carreira.
Professor César Bessa, sobre a expectativa da categoria para aprovação do PCCS, considerando que há um recesso parlamentar em breve.
Sim, essa expectativa nós tínhamos e ela também foi frustrada. Ficou muito claro que, tecnicamente, pelo andamento da burocracia interna da Assembleia Legislativa, não haverá possibilidade do plano de carreira ser votado e apresentado, inclusive, à Assembleia antes do recesso. Ou seja, o recesso vai atropelar o andamento disso e o plano só será apresentado depois do recesso. Ele se encontra na SET, saiu da Casa Civil, foi para a SET. Nós não temos informações sobre se houve uma contraproposta do governo efetivamente. Nós estamos aguardando a SET nos informar nesse sentido. Inclusive, é um compromisso do secretário Aldo nesse sentido, mas até agora não obtivemos resposta alguma. O que nós conseguimos até agora foi por intermédio do líder do governo na Assembleia Legislativa, o Sembrac. Nós conseguimos, por meio dele, para terça-feira que vem, uma reunião com a Casa Civil, que será representada pelo Luciano, que é o técnico e assessor direto do Ortega, que trata do plano de carreira, né? Essa reunião, provavelmente, inclusive, o líder do governo vai estar presente também, né? É um compromisso que ele fez conosco, né? E junto com o Luciano, que foi marcada essa reunião para terça-feira que vem. Nós temos que aguardar, então, essas informações para saber se houve, por parte do governo, uma contraproposta àquilo que foi apresentado pela PIES, depois pela SET, ao próprio governo, enquanto plano de carreira. Outra coisa, sobre a questão, né, de ele ser apresentado posteriormente ao recesso, nós também não vimos restrição alguma por parte do representante do governo, na ALEP, de que, ao ser apresentado o plano de carreira, que ele seja retroativo ao mês de agosto. Nós sentimos, assim, uma posição muito clara por parte de técnicos lá na Assembleia e de representantes próximos ao bloco governista, de que isso é tremendamente possível.
Sim. Professor Bessa, então, bom, é um processo em andamento para ficar claro de fato. São duas questões. Reajuste geral de 5,79% e PCCS dos servidores. Com relação à categoria docente, os 5,79% eles serão viabilizados a partir da folha de 1º de agosto, é isso? A questão do PCCS é uma outra questão.
Isso. Se for aprovado o plano de carreira, né, o índice que está pelo menos apresentado no projeto original, né, representará de forma linear, de imediato, sem o adicional de titulação ainda, que também está proposto no plano, mas seguindo a recomposição ali linear, daria, né, em torno de 14,5% de recomposição. Né? Então, provavelmente o governo, considerando que está dando 5,79%, também vai propor, né, a compensação com os 14,5%. Né?
Sim. com relação às ações do Sindipro Aduel no âmbito da Universidade Estadual de Londrina. O professor acompanhou toda a tramitação em Curitiba, está chegando, comentou dos diálogos. Quais as próximas ações aqui junto aos professores?
O comando estadual de greve deve se reunir amanhã cedo e a posição de ação será conjunto de todos os sindicatos das universidades. Nós vamos estar presente nessa reunião de terça-feira com o técnico da Casa Civil e mais com o Hussein Bakri, que é o representante do governo no Legislativo Estadual. E eu acho que depois dessa reunião a gente vai ter uma clareza maior do que a gente vai fazer.
Professor César Bessa, presidente do Sindipro Aduel, muito obrigada pelos esclarecimentos.
Tá bom, bom dia para todos.
Eliette Vanzo, para a Revista do Meio-Dia.
Hoje é o último dia para as inscrições do concurso para a escolha de uma logomarca em homenagem aos 50 anos do curso de Relações Públicas. O vencedor leva para casa R$ 500. A iniciativa é parte da disciplina ministrada pela professora Marlene Ferreira Royer, formada em Relações Públicas, mestra e doutora também pela UEL. Já leciona no departamento há 13 anos.
Sobre o evento de 50 anos do curso de RP, como que vai funcionar?
Bom, primeiro tem que esclarecer que esses eventos são dois, né? São dois eventos do segundo ano de Relações Públicas, tanto matutino como noturno. E esses eventos, eles são práticas acadêmicas, né? Então, assim, é uma prática vinculada a uma disciplina do curso, que é a disciplina de gestão estratégica de eventos em Relações Públicas. Então, a gente tem essa atividade na disciplina, os alunos, eles se organizam, né, para fazer um evento, e a temática desse ano são os 50 anos do curso. A gente, na verdade, está iniciando as comemorações do cinquentenário, porque o cinquentenário a gente comemora de agosto de 2023 a agosto de 2024, quando, de fato, o curso completa 50 anos.
Quais são os requisitos para participar desses eventos?
Olha, vamos falar de um por um, né? Então, do matutino, o evento chama-se Memória, Conexões e Futuro, e eles optaram por fazer um documento oficial para representar os 50 anos do curso. Então, eles estão fazendo um selo comemorativo, um selo personalizado dos Correios, né, que vai marcar, de fato, esses 50 anos para que toda a sociedade, não só local como nacional, saiba que o nosso curso da UEL está completando 50 anos. Esse evento vai acontecer na segunda-feira, dia 10 de julho, e vai marcar também a abertura da Jornada de Relações Públicas, que é uma semana inteira, né, de atividades de RP, e todo mundo pode participar, né, um evento aberto. Nós vamos fazer convidamos representantes dos Correios, né, eles vêm aqui para a gente revelar esse selo comemorativo, e vai ter uma cerimônia, então, para marcar, para registrar esse documento, né, que vai começar, então, essa comemoração dos 50 anos.
E para o segundo evento?
O segundo evento, do noturno, eles optaram por outro caminho, né? Porque os alunos, como é uma atividade prática de eventos, eles têm essa liberdade de escolher fazer atividades diferentes. Do noturno, eles optaram por um concurso, né? O concurso Identidade Visual. O objetivo é que o pessoal participe, né? Não só o pessoal local, como de todo o Brasil e até do exterior, sugerindo uma logomarca dos 50 anos. Então, esse concurso vai escolher, né, a logomarca que mais expressa a história e a importância que o curso de RP da UEL tem, né, no cenário nacional. E essa logomarca, depois de escolhida, ela vai ser utilizada nas comemorações, né, em vários eventos, publicações e outras formas de comunicação que o curso vai ter durante o ano do cinquentenário.
Quais são os requisitos para fazer as inscrições?
Todos podem participar, né? Pessoal de graduação, pós-graduação, profissionais da área de comunicação ou áreas afins. Tem que acessar o link do Instagram, lá tem o regulamento. E eu destaco também que uma das atividades práticas deles foi justamente elaborar um regulamento do concurso. E nesse regulamento tem alguns critérios, né, para as pessoas seguirem, para pensar, para criar essa logomarca. As inscrições acontecem até agora, dia 5 de julho, e tanto a inscrição como o envio da logomarca. E no dia 7, a gente vai fazer a banca de avaliação desses trabalhos inscritos. Essa banca com representante dos alunos, professores do curso de Relações Públicas e profissional formado e atuando no mercado de Relações Públicas também.
Marlene, você comentou sobre patrocínio, né? Quem são os patrocinadores desse ano?
É importante destacar que, como é uma atividade acadêmica, quem fica responsável por toda a viabilização do evento são os alunos, né? Então, eles têm até mesmo, né, que dispor de recursos financeiros para fazer esses eventos. Mas a gente orienta eles também, como atividade acadêmica, de propor, né, fazer projetos de captação de patrocínio. Aí eles foram, né, para o mercado e, felizmente, várias empresas estão apoiando os eventos. É, por exemplo, do Matutino, que é o evento RP50, Memórias, Conexões e Futuro, a gente tem como patrocinadores a Purp Marketing, FB Group Eventos, Vanzela Comunicação. E eu destaco que esses três são de ex-alunos de Relações Públicas que agora eles empreenderam na área de comunicação. E também o Estação Gente Boa Alimentos, Big Lanches, Refrico, Gráfica Idealiza e Juquinha Embalagens. Veja bem, essa quantidade de patrocinadores apenas para um evento, que é o evento da Turma do Matutino. E o grupo do Noturno, mesma coisa. Fizeram um projeto de captação de patrocínio e contaram com o apoio da Kátia Festas, das Cacheadas, que é um espaço de beleza, Job Marketing Estratégico, destaco também que a Job é de um ex-aluno de Relações Públicas, a empresa The Best Açaí e um apoio super importante de divulgação e promoção do evento do grupo Tarobá.
As inscrições para o concurso e envio da logomarca encerram hoje. A 17ª Jornada de Relações Públicas será realizada a partir do dia 10 de julho na sala 683 do Centro de Comunicação e Artes, o SECA. Paloma Ferraz, para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio.
Olá, ouvintes da UEL FM. Está começando mais uma coluna Conexão Agro. Apresentação Marilaine de Costa, que assina a produção com Vera Barão e Francismar Lemes.
Notícias da semana.
Programa Minha Casa Minha Vida chega agora às áreas rurais do país. A DAPAR promove inspeção preventiva de pulverizadores agrícolas. IDR Paraná lança aplicativo que faz contagem das horas de frio.
Conexão Agronegócio.
Pequenos produtores em todo o país estão otimistas. O programa Minha Casa Minha Vida voltou repaginado para atendimento aos brasileiros que vivem no meio rural. Como explica o ministro das Cidades, Jader Filho.
O Minha Casa Minha Vida tem que atender a todos os brasileiros. Essa é a orientação do presidente Lula e agora a gente chegou a você que está aí no campo, você que produz para o Brasil. Ele vai atender o trabalhador rural, ao pequeno produtor, o pescador, o quilombola, o indígena, o ribeirinho, o extrativista.
Segundo o ministro Jader Filho, a previsão é contratar 30 mil unidades habitacionais em áreas rurais só neste ano. Para isso, o governo vai usar R$2,3 bilhões do orçamento. As regras já foram anunciadas para a construção de moradia. O financiamento passa de R$ 55 mil para R$ 75 mil reais e, em caso de reforma ou ampliação do imóvel, o valor do financiamento passa de R$ 23 mil para R$ 40 mil. Para ser contemplado no programa, a renda bruta familiar anual deverá estar dentro da faixa 1, que é de R$ 31.680. Reais. Para garantir a eficácia no controle das pragas agrícolas e diminuir problemas nas lavouras como a deriva de agrotóxicos, a ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, promoveu recentemente a Operação AgroMais em propriedades em Astorga, no noroeste do Paraná. Essa é a maior ação de inspeção de pulverizadores já feita pela ADAPAR. com análise de 150 equipamentos e orientação de produtores. O gerente de sanidade vegetal da ADAPAR, Renato Youngblood, explica a importância da aplicação adequada de agrotóxicos.
Nos últimos anos, a ADAPAR vem recebendo uma quantidade grande de denúncias de deriva de agrotóxicos, principalmente causando dano na sericicultura, apicultura e na produção de uvas. Com base nessas informações, nós começamos a desenvolver um trabalho diferente para tentar melhorar a qualidade das aplicações de agrotóxico. Quando você melhora essa qualidade da aplicação, você reduz a quantidade de derivas, mas você também tem um ganho na eficácia do produto. Uma boa aplicação vai ter um efeito muito mais eficiente no controle das pragas agrícolas.
Essa ação é preventiva. Ao promover a eficácia agronômica das aplicações, a ADAPAR ajuda o produtor a ter um melhor controle da praga a um menor custo. Além disso, a segurança das aplicações traz também segurança técnica e jurídica para o produtor rural. A escolha de Astorga para a operação se deve a uma análise de risco para direcionar e otimizar as ações, de acordo com Renato Blood.
Quando nós estivemos então na região de Astorga, um município com grande concentração de produtores de bicho da seda, e o trabalho foi realizado inspecionando aproximadamente 150 pulverizadores agrícolas. O objetivo é reduzir de maneira significativa as derivas, mas também melhorar bastante a eficácia agronômica das pulverizações.
A deriva acontece quando há desvio das gotas do produto durante a aplicação, fazendo com que, pela força do vento, se espalhem para além do alvo. As culturas consideradas mais sensíveis são, além da sericultura, a fruticultura, os cultivos orgânicos e a apicultura, em razão da coexistência no mesmo ambiente de lavouras como cana-de-açúcar, soja e milho.
Conexão Agrotec.
O IDR-PR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, lançou um aplicativo para celular que informa a quantidade acumulada de horas de frio ao longo do ano em diversos municípios paranaenses. O aplicativo é destinado a produtores e profissionais de ciências agrárias. O Horas Frio Paraná tem como objetivo auxiliar o usuário a decidir sobre a necessidade de estimular artificialmente, com a aplicação de agroquímicos, a quebra de dormência em culturas de clima temperado. O Horas Frio Paraná já pode ser baixado gratuitamente nas lojas App Store e Google Play. Ficamos por aqui. Mais notícias do agronegócio, acesse conexãoagro.com.br. Apresentação Marilay de Costa, que assina a produção com Vera Barão e Francis Marlemes. Até a próxima.
Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio. Tchau. Benvenuti a Viva la Vita. O seu encontro semanal com a cultura italiana.
Olá! Hoje vamos falar sobre um bailarino maravilhoso. Roberto Bolli é atualmente o primeiro bailarino do La Scala di Milano e do American Ballet Theatre. Italiano de Casale Monferrato, Piemonte, nasceu em 1975. Beleza, talento e disciplina não lhe faltam, além de muitas outras qualidades como a simpatia e a vontade de chegar mais perto das pessoas. Sua paixão pela dança nasceu quando ainda era criança. Aos 12 anos, superou brilhantemente os testes para uma vaga no La Scala, transferindo-se em seguida para Milão. Em sua última apresentação no teatro La Scala, o grande bailarino russo Rudolf Nureyev convidou Roberto Bolle para o papel de Tássio no espetáculo Morte em Veneza, que seria apresentado na Arena de Verona. Como Roberto tinha apenas 15 anos de idade, lhe foi negada a autorização. Mas esse encontro marcou a vida do artista italiano para sempre. Reconhecido internacionalmente, foi capa das mais importantes revistas e jornais. Realizou apresentações memoráveis como A Ida em um palco montado sobre as areias do deserto, tendo as pirâmides do Egito ao fundo. Em 2016, foi lançado o primeiro filme sobre sua vida intitulado Roberto Bolle, L'arte della danza. É autor de livros sobre dança e outros produtos relacionados ao balé. Criou o projeto Roberto Bolle and Friends, quando dança com artistas convidados e viaja pelo mundo conquistando admiradores de todas as idades e nações. Se você quiser saber mais sobre a cultura italiana, venha fazer parte da Associação Ibravissimi. Não é preciso ser descendente de italiano, nem falar a língua. No domingo, dia 21 de maio, venha celebrar conosco a missa em italiano às 11 da manhã, no Santuário Eucarístico Mariano, em Londrina. Nosso site é ibravissimilondrina.org e nossas redes aguardam sua visita. Informações pelo WhatsApp 43 99957 7031. Ci vediamo prestissimo. Apresentação, Ileia Ferraz, que assina a produção com Mariana Lauer. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima.
Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana. Esta coluna é uma parceria entre a Rádio UEL e a Associação de Cultura Italiana, Ibravissimi. UEL FM, a rádio do Festival de Todas as Músicas.
Músico londrinense e professor Luciano Silva estará nesta edição, a 43ª, vai dar um curso de improvisação musical, também uma oficina de MPB e jazz.
Olá, Patrícia e ouvintes da Rádio UEL FM. A proposta do curso é essencialmente apresentar algumas das bases para a prática da improvisação. E o ponto de partida vai ser apresentar sempre uma questão aos alunos e a partir daí apresentar um conteúdo. Por exemplo, como que nasce uma ideia musical? Qual que é o material ou quais os materiais eu posso aplicar, por exemplo, num encadeamento de acordes? Um segundo ponto é o da análise musical. Neste ponto, eu vou trabalhar analisando trechos de solos ou de temas, principalmente do jazz e da música brasileira. Mas é importante destacar também que todo o conteúdo musical que vai ser apresentado vai ser sempre fundamentado na escuta. Isso vai tornar as aulas muito mais agradáveis nesse sentido. O curso vai ser destinado a todas as pessoas interessadas no estudo da improvisação, e outras informações mais detalhadas a respeito vocês podem acessar através do site do festival.
Oficina em parceria com Sérgio Reze, Gabriel Zara e Matheus Gonzalez.
A proposta da oficina de MPB e Jazz é a prática de música em grupo. E fazer música em grupo é sempre uma oportunidade muito rica para o desenvolvimento musical individual. Em síntese, a proposta é selecionar junto com os alunos algumas músicas do repertório jazzístico e da MPB, organizar grupos com os vários instrumentos que eles apresentarem e no final do curso eles vão apresentar um show com as músicas selecionadas.
As inscrições para a oficina, também para o curso de improvisação musical, abertas até quinta, no site do festival, que é o fml.art.br, assim como as inscrições para os outros cursos do festival. A gente pediu para o Luciano contar sobre sua história com a música.
Eu comecei tocando violão aos 8 anos de idade, mais ou menos, e aos 14 eu ganhei a minha primeira guitarra. O jazz, na verdade, ele surgiu na minha vida mais ou menos aos 16 anos. E aí, aos 18 ou 19, eu comecei a dar aulas de violão e de guitarra. Eu toquei muito na noite também com vários cantores e bandas em Londrina e também no interior de São Paulo. Já fiz bastante trilhas sonoras para teatro, principalmente com o grupo Tou, aqui de Londrina também. Produzi e arranjei bastante discos também, muitos discos, tudo por aqui, tudo em Londrina. E em 98 eu terminei a minha graduação em licenciatura em música. Fui professor da UEL durante o período de 2003 e 2004, no curso de música mesmo. Terminei o mestrado em História Social na UEL também, em 2013. E em 2017 e 2018, entre 2017 e 2018, eu publiquei 4 livros. Atualmente, eu dou aulas particulares presenciais e online. E também toco com um grupo chamado Quarteto, um grupo de jazz chamado Quarteto. Olha, Patrícia, essa é uma pergunta muito difícil, mas muito interessante. Embora eu seja um guitarrista, um dos músicos que eu mais escutei foi o saxofonista John Coltrane. O Coltrane, ele é maravilhoso, assim, é uma coisa que eu não sei nem explicar, né? Então, escutá-lo e estudá-lo, para mim, foi um divisor realmente de águas. Foi um divisor de águas. O Coltrane, ele me abriu para um universo de possibilidades musicais que eu nunca imaginava antes, né? Então, a música dele, para mim, passou a ter um significado muito mais profundo. A música My Favorite Things, por exemplo, traz o mel e o sal na medida certa. Para mim é perfeita. Então, quando a gente escuta, a gente voa junto com ele. Então, a interpretação e o solo dele nessa música são, assim, maravilhosos. Então, em todas as versões que eu já escutei, é sempre realmente um prazer imenso, né? E a gente alça voo mesmo. Ele é demais. Thank you.
limpo o som de John Coltrane. Escolha do Luciano Silva, ele integra o time de professores dessa edição. As inscrições para os cursos do Festival de Música vão até amanhã, dia 6, exclusivamente pelo site do Festival Internacional de Música de Londrina, fml.arte.br. O festival tem início domingo, segue até o dia 16. Amanhã, vamos ouvir o depoimento de outro professor de Londrina no festival, cantor e compositor Paulo Vitor Poloni. O primeiro encontro Gurias no Climb será realizado de sexta a domingo em Mauá da Serra, tanto para quem já escala como para quem tem vontade de começar. Ontem ouvimos uma das coordenadoras, Patrícia Dallagnol, que comentou que o objetivo é fomentar a prática, também a participação das mulheres. Iniciativa conta com o apoio do projeto da UEL Bora Escalar, por meio do professor Fábio Cheche. Um deles, Feijão, também foi ouvido ontem. Áudio disponível no nosso site. Hoje o depoimento de outra organizadora do encontro, Paula Guimarães, que conta quando e como começou a escalar.
Foi em 2005, quando eu voltei de uma viagem de Machu Picchu com meu esposo, que a gente conheceu um casal no avião que falou de uma academia de boulder que tinha lá em Curitiba. E a gente foi na caverna, e gostamos bastante. Um pouquinho depois, a gente acabou indo para São Paulo e foi conhecer a Casa de Pedra. Ali eu me apaixonei de vez pela escalada, né? Ali, nossa, poder escalar mais alto, com corda, novos desafios, me conquistou. Voltei para Curitiba, acabei encontrando a Via Ventura e de lá ficamos de 2006 até 2010, todos os dias praticamente a gente frequentou aquela academia. A gente participou dos campeonatos, fazia dificuldade e foi tipo uma realização. Depois, por causa da vida, né, e as coisas, os afazeres, eu tenho duas filhas, né, a gente acabou se afastando um pouco da escalada, não deu mais para manter dessa forma. E com a vinda da pandemia, a gente se mudou para Londrina e aqui a gente acabou encontrando essa outra comunidade daqui que tem vários escaladores já, assim, há bastante tempo e são muito amigos. E um que conheceu o outro, que indicou o outro, e assim a gente acabou tendo a experiência na rocha, que era uma coisa que a gente não tinha. E que foi maravilhoso. E os benefícios, então, que eu posso dizer que isso tudo trouxe para mim, além de autoconhecimento, autocontrole, superação, lidar com medo, foi a conciliar a nossa família para dentro disso, né? Que eu já comecei com meu esposo, levava a minha pequena desde os 2 anos, e a outra mais velha também já ia na época da caverna com a gente lá, né? Então, todo mundo escala aqui.
A gente também quis saber dela qual foi o maior desafio de sua prática na escalada.
Posso dizer que é o que eu enfrento até hoje, né? Que é o desafio de ser mãe, na verdade, né? Além de ser profissional, né? E ser esposa. É o ser mãe, porque entre as escaladas, né? Para a gente poder sair e ter uma coisa assim que é agradável, a gente faz em família, a gente faz junto. Despertou isso nas meninas. A mais velha já escala com a gente, né? Acompanha a gente desde que era pequenininha, ali de 2005, e a outra de 2015, né? Começou a ir com a gente desde os 2 anos. Então, é sempre, quando elas estão junto, né? Proporcionar um lugar, um ambiente que seja de estímulo, que seja de desafio e que seja sempre de felicidade, para que elas sempre queiram voltar e acompanhar a gente, né? Acho que fica aí o maior desafio. Vamos lá que vai estar uma delícia o encontro. Espero todos vocês ali na sexta-feira.
Paula Guimarães, que escala com toda a família. Uma das organizadoras do primeiro encontro Gurias do Climb neste fim de semana, de sexta a domingo, no Recanto Peral Vermelho, em Mauá da Serra, 82 quilômetros de Londrina. Já são mais de 130 inscrições, a maioria de mulheres, mas também tem homens e crianças. Nossos agradecimentos à outra organizadora do encontro, Graciele Macari, que providenciou para nós as entrevistas. Muito obrigada, Grace. Para mais informações sobre o encontro, que vai ter acampamento, show na montanha, workshops, palestras, comidas e bebidas, é claro, várias atividades de escalada, para quem já sabe, também para quem quer experimentar, você acessa o perfil no Instagram, @guriasdoclimb.
Festival Internacional de Londrina. Filo.
A edição 2023 ampliou a exibição de peças de arte engajada, arte ligada às questões identitárias. Hoje, não dá para fazer um festival de artes cênicas sem incluir essas pautas, diz o curador do festival desde 2003, Luiz Bertipalha. Ele integra a curadoria e a organização do Filo, junto com Alexandre Simeone, Amanda Freire, Gerson Bernardes e Jaqueline Seglin. Alexandre, Amanda e Gerson são da ASPA, a Associação dos Profissionais da Arte de Londrina, responsável pela realização do festival desde o ano passado. Jaqueline e Luiz são da chamada Velha Guarda. Há duas décadas na curadoria do Filo, Luiz assumiu quando a presidente do festival, Nit Jacon, foi convidada a trabalhar em Curitiba no Teatro Guaíra. A equipe dessa edição teve três pessoas convidadas, Amanda Ferreira Marcondes, Karen Louro e Ed Manson. Para Bertipalha, a curadoria ampliada estendeu o diálogo de temas contemporâneos.
E foi uma experiência bastante, bastante importante, né? Foi um processo que eu acho que foi enriquecedor para a gente e para eles também, né? Que eu acho que alguns não tinham ainda participado de um processo curatorial de um evento dessa dimensão. Então eu acho que enriquece para nós e para eles. E a contribuição, acho que ela vem a partir do momento que a gente consegue dialogar com assuntos e com temas que a gente não estava se atentando. De repente alguém traz uma novidade, fala isso está acontecendo naquele determinado local. Eu acho que isso é importante a gente trazer, porque é um assunto que pode enriquecer a história do festival neste ano ou contribuir para uma discussão social e política. Enfim, eu acho que a contribuição é bastante interessante nesse sentido da troca, né, de informações e de conhecimentos mesmo, né? São pessoas jovens, mas que têm um conhecimento já bastante consolidado com relação às artes cênicas. Então, eu acho que foi um processo bastante interessante.
Segundo ele, a curadoria tem de levar em conta fatores históricos, sociais, políticos e define espetáculos que refletem o momento atual das artes cênicas, além de mostrar o que o festival quer transmitir para o público desde a sua criação há mais de 5 décadas.
Isso sempre fez parte do conceito do festival, discutir esses temas sociais e também as questões ligadas a indígenas, os negros, da questão de gênero. Enfim, isso sempre existiu na programação do festival. Se alguém quiser pesquisar, vai ver que a gente, desde a década de 70, de 80, passando por 90 e até a atualidade, a gente sempre trabalhou com esses temas, incluindo trabalhos de indígenas, de negros, da comunidade LGBTQIA+. Isso sempre passou pelo crivo da curadoria, né? Então, a gente sempre teve essa preocupação, acha isso muito importante. Eu acho que hoje não dá para fazer um festival de artes cênicas sem incluir, né, essas pautas que são absolutamente necessárias neste momento.
Luiz Bertipalha. Diretor da Companhia de Teatro Armazém do Rio de Janeiro, Paulo de Moraes veio para o Filo 2023 com Neva, espetáculo ambientado em São Petersburgo no ano de 1905, num dia que ficou conhecido como Domingo Sangrento. A montagem questiona o fazer teatral em meio a incertezas artísticas e embate político. Ele considera fundamental para os nossos dias a atual vertente da arte sobre as urgências do tempo.
Eu acho que existe uma arte identitária hoje no Brasil que é muito relevante. No Rio de Janeiro a gente tem um teatro negro muito forte hoje, tem um teatro com temática LGBT muito forte hoje também, e acho que é fundamental, é importante e tal, mas eu acho que cada um tem um pouco a sua visão. Por exemplo, eu não gostaria de ter que falar sobre o Trump e ter que botar um cara laranja no palco. Eu prefiro, para falar sobre o Trump, montar Hamlet. Eu prefiro montar Hamlet e pegar a figura do pai, do tio do Hamlet e compreender que aquele cara tem as mesmas questões que o Trump tem nos Estados Unidos, ou que o Bolsonaro teve no Brasil e tal. É, a mesma vilania e a mesma tentativa de fazer com que o poder seja uma coisa absolutamente pessoal. É, mas eu gostaria de usar um personagem para falar sobre isso. Não gostaria de usar muito, sei lá, a vida cotidiana, sabe? Então, por isso que eu gosto tanto da viagem pelos tempos, assim. Acho isso fundamental para o teatro. Mas eu acho que a arte engajada no sentido de falar sobre as necessidades do hoje, assim, é uma vertente, para mim, muito a ser respeitada.
Paulo de Moraes. Nesta edição do Filo, 15 dos 23 espetáculos trataram direto ou indiretamente de questões ligadas às vulnerabilidades sociais, à violência policial contra jovens negros periféricos, feminicídios, negritudes, corpos trans, indígenas, além de estrangeiros marginalizados. Um dos curadores convidados, Ed Manson, comenta.
Para além dos espetáculos que compõem um banco de propostas do festival, porque o festival mantém no seu site um formulário permanente através do qual os grupos podem encaminhar suas propostas. Então a curadoria também avaliou e analisou esse banco de propostas. Então, para além disso, eu também tive a oportunidade de indicar, de levar alguns trabalhos para serem apreciados pela curadoria, pela direção do festival, e dentre eles, dois trabalhos na programação. O Itan e Tal, que foi do grupo Baquetá, de Curitiba, e também o Traveca Delights, da Mavi Veloso, que é uma artista da cena contemporânea, uma artista das artes híbridas, formada aqui pela UEL, mas que já mora na Holanda há um pouco mais de 7 anos. Então, esses dois trabalhos contaram com a minha colaboração, mas também, obviamente, passaram, né, pelo olhar, pelo processo de análise, né, de toda a equipe de curadoria.
Ele gostou da experiência.
Foi a minha primeira vez atuando como curador convidado do Filo, e isso para mim toca num campo de afeto e de memória bastante singular, porque o festival ele faz parte do meu processo de formação artística, principalmente pelo fato de ter me formado em artes cênicas na UEL, então por isso ter acompanhado ativamente a programação do festival nos anos em que eu estive estudante de artes cênicas e também nas outras edições, acompanhando como público espectador, participando das ações formativas, de bate-papos, de oficinas. Então, assim, ter sido convidado para integrar essa equipe de curadores convidados representa uma honra, uma satisfação, um sentimento de gratidão e pertencimento muito importante. Enfim, oportunizar que eu pudesse, né, levar o meu olhar, questões que me tocam e me atravessam, para serem compartilhadas nesse processo de curadoria, em conjunto com as outras curadoras convidadas, a Amanda Marcondes, a Karen Louro, juntamente com toda a equipe aí também de direção do festival.
Ed Manson, o Filo 2023 terminou domingo. Foram 41 apresentações de 23 espetáculos, mais 16 atividades formativas. Grupos convidados de 7 estados, mais 4 países: Canadá, México, Holanda e República Democrática do Congo. 9 espaços ocupados, além de um público de 17 mil pessoas. Os números foram divulgados pela assessoria de comunicação do Filo. O festival conta com o patrocínio do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, apoio da UEL, também da Rádio UEL FM. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Por hoje nós ficamos por aqui, mas estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Eu espero você. Até lá e uma excelente tarde.